Senadora Presidente Vanessa Graziottin, é uma honra falar, tendo Vossa Excelência, que é uma representante do estado vizinho de Roraima. Quero, senhores senadores e senhoras senadoras, no dia de hoje, prestar uma homenagem muito especial a uma pessoa que foi muito importante para o meu estado. Estou aqui me referindo ao ex-governador, Brigadeiro Otomar de Souza Pinto, que no dia de hoje completa 5 anos do seu falecimento. Portanto, uma homenagem que presto de maneira póstuma, mas para ressaltar, para deixar, para relembrar, não só no meu estado, mas a todo o Brasil, a figura que foi o Brigadeiro Otomar para o Brasil e para Roraima. Ele era um oficial brigadeiro e foi o primeiro governador eleito do estado de Roraima. Ele nasceu em Petrolina, Pernambuco, e fez seus primeiros estudos primário e secundário em Petrolina, depois em Recife, de onde saiu para ingressar na aeronáutica. Iniciou a carreira militar na Escola de Aeronáutica de Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, na condição de cadete do curso de formação de oficiais de aviadores, saindo aspirante em 1952. Em 1973, concluiu o curso do Estado-Maior da Aeronáutica no Rio, saindo coronel aos 42 anos de idade. Era formado em engenharia civil, engenharia elétrica, medicina, direito, ciências contábeis e economia. Nos Estados Unidos, fez mestrados em transporte aéreo e pavimentação. No Brasil, fez os cursos de MBA para Executivo, Políticas Públicas e Governo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e de Direito da Economia e da Empresa, na Fundação Getúlio Vargas. Desenvolveu importantes atividades relacionadas à construção, reforma e ampliação de alguns dos mais importantes aeroportos brasileiros. Chefiou a Comissão de Aeroportos da Região Amazônica, a Comara, quando reformou, ampliou, construiu e asfaltou os aeroportos de Boa Vista, Porto Velho, Rio Branco, Macapá, Tucuruí, Cruzeiro do Sul, Tefé, Conceição do Araguaia, Oiapoque, Imperatriz e São Félix do Xingu, entre outros. Em 1979, foi nomeado governador do então Território Federal de Roraima, no início do governo João Batista Figueiredo, permanecendo no cargo até abril de 1983. Nesses 4 anos, desenvolveu diversos projetos voltados para a ocupação demográfica do interior e o desenvolvimento socioeconômico da região, com vista já à transformação do território em estado. São dessa época, por exemplo, a criação dos municípios de Alto Alegre, Bonfim, Normandia, Mucajaí, São João do Baliza e São Luís do Anauá. Roraima tinha, naquela época, apenas 2 municípios, Boa Vista e Caiacaraí. Criação dos bairros da Liberdade, Buritis, Asa Branca, Caimbé, Estados, Caçari, Pricumã e 13 de Setembro, na capital Boa Vista. Criação de núcleos populacionais na Vila Moderna, Caroebe, Jatapu, Entre Rios, São Raimundo, Equador, Petrolina do Norte, Confiança e Jundiá, entre outras. Implantação do Distrito Hortifruti Granjeiro de Monte Cristo. Construção de várias escolas de primeiro e segundo grau, dentre elas a de formação de professores, a agrotécnica, a Camilo Dias, a Hidebrando Bittencourt e Henrique Dias. A implantação do ensino de segundo grau no interior. Construção do Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré. Construção do Matadouro Frigorífico de Roraima e da Usina de Leite. Implantação do Distrito Industrial de Boa Vista. Criação da Companhia de Desenvolvimento de Roraima, Codesaima. Construção do Parque Anauá. Construção de diversos núcleos habitacionais em Boa Vista, Caiacaraí e Mucajaí. Em 83, Otomar deixa o governo de Roraima, mas engaja-se definitivamente na política regional, acompanhado de sua esposa, Maria Marluce Moreira Pinto. Em 85, candidata-se à prefeitura de Boa Vista, assiste à vitória de Silvio de Castro Leite. Foi deputado federal constituinte de 86 a 90, juntamente com a sua esposa Marluce Pinto. E nessa época também eu tive o prazer de ser seu colega constituinte, juntamente com o ex-deputado Chagas Duarte. Em 1990, e nessa época nós trabalhamos juntos para a transformação realmente de Roraima da condição de território em Estado, que conseguimos pela Constituição de 88. E como manda a Constituição, ele se candidatou, a instalação do Estado se daria com a eleição do primeiro governador em 90 e a sua posse em 91. Portanto, em 90, ele, Otomar Pinto, candidato a governador do Estado de Roraima e é eleito. A prioridade agora, naquela época, era a implantação da infraestrutura necessária à autonomia político-administrativa da nova unidade da Federação Brasileira. No mesmo governo, tratou da instalação do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas e do Ministério Público Estadual. Manteve a marca de construtor. Em Boa Vista, construiu a nova estrutura do Palácio da Cultura, reformou e modernizou o Palácio Senador Hélio Campos, sede do governo estadual, criou os bairros Pintolândia e Raiá do Sol, dentre outros. A conclusão do asfalto entre Mucajaí e Caracaraí e o asfaltamento da BR-174 entre Boa Vista e Pacaraima, na divisa com a Venezuela, são marcas desse governo que reestruturou novos polos de desenvolvimento no interior e levou estrada trafegável ao ano inteiro a todos os rincões. A usina hidrelétrica de Jatapu, no município de Caroebe, região sul de Roraima, é uma das grandes marcas do segundo governo de Otomar Pinto, sinônimo do desenvolvimento de uma região antes considerada inóspita, onde se desenvolvem bem a pecuária e a indústria ligada ao campo. Já no primeiro governo, Otomar manifestava seu desejo de autonomia energética de Roraima. Continua defendendo a construção de uma usina hidrelétrica no Rio Cotingo, na Cachoeira do Tamanduá, no município de Iramutã, como a melhor forma de abastecimento de energia do Estado. Em 96, Otomar é eleito prefeito de Boa Vista. Deixou sua marca no asfaltamento de ruas e avenidas, na urbanização com o ajardinamento dos canteiros centrais e construção de rotatória nas avenidas Villeroy, Surumum, S4, Imigrantes e Bandeirantes, dentre outras. Na prefeitura, construiu a Praça das Águas, o Portal do Milênio, o primeiro viaduto da capital, chamado Peri Cardoso Lago, revitalizou o Monumento do Garimpeiro, obra símbolo da ocupação regional, e manteve a cidade limpa e bem iluminada, garantindo a segurança e tranquilidade dos seus moradores. O último mandato do governador Otomar Pinto teve início em 10 de novembro de 2004, quando ganhou no Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, o direito de assumir o governo em substituição a Flamarion Portela, cassado pelo então tribunal. Otomar priorizou a educação, o desenvolvimento econômico e a saúde. São destaques a Universidade Estadual, a Universidade Virtual, o estágio profissionalizante dos estudantes e a bolsa de estudo em faculdades particulares. Na área de saúde, ampliou a maternidade Nossa Senhora de Nazaré e o Hospital Geral, que foram modernizados, adquiriram equipamento de última geração e estavam ampliando o pronto-socorro. A unidade de terapia intensiva dobrou o número de leitos e o novo centro cirúrgico estava entre os melhores do país. Eu digo estava porque realmente estava, não está mais. No interior, além dos investimentos nas áreas de saúde e educação, cabe destacar o programa de recuperação de asfaltamento de rodovias, proporcionando acesso fácil a todas as regiões produtivas, o estímulo à produção de grãos, à pecuária e ao agronegócio. São mais de 4 mil quilômetros recuperados de vicinais, recapeamento de rodovias e asfaltamento da RR-203 do Amajari e RR-210 Baliza Caroebe, além da BR-432, que era uma antiga RR criada por ele, que foi federalizada por um projeto meu. Ele costumava definir o último mandato como da produção. Seria destinado, segundo Otomar, principalmente à boa formação de mão de obra com a adoção da Universidade Estadual, o treinamento e a valorização do servidor, o asfaltamento das principais rodovias do Estado, o acesso fácil a todas as regiões produtivas, o estímulo à produção de grãos, à pecuária e ao agronegócio. Senhora Presidente, eu quero aqui, ao reverenciar o nome de Otomar Pinto, mandar uma mensagem especial à sua viúva, a ex-senadora e ex-deputada constituinte Marluce Pinto. Quero registrar que se encontra aqui presente no plenário o meu primeiro suplente, Sodré Santoro, que foi, inclusive, dentro de um acordo proposto pelo próprio Otomar, escolhido meu primeiro suplente. Quero dizer que, inclusive, estou me licenciando do cargo de senador por 4 meses, como manda a Constituição, muito em homenagem ao nome de Otomar, com quem eu fui eleito em 2006, e também ao meu suplente, que é uma pessoa que tem um perfil, uma característica, um caráter especial, está lá em Roraima há muito tempo, foi candidato a deputado federal em 98 e se elegeu meu primeiro suplente junto comigo e com o Otomar, que naquela época obteve mais de 62% dos votos válidos se elegendo no primeiro turno. Também estou me afastando, senadora Vanessa, porque sou candidato ao grão-mestre da maçonaria e estou me afastando justamente para poder me dedicar nesse período até o mês de março à campanha, mas porque realmente acho que o tempo é curto e eu quero me dedicar a uma causa que eu acredito muito e que, portanto, como candidato, um dos candidatos a grão-mestre, como um dos candidatos a grão-mestre geral do Grande Oriente do Brasil, eu quero me dedicar a percorrer o Brasil nesse período. Já andei em vários estados, mas quero andar em todos os estados da federação. E assim, diríamos, eu faço um casamento do útil com o agradável. Ao mesmo tempo que me afasto para propiciar o meu primeiro suplente assumir, e assim, tenho certeza, dar continuidade ao trabalho que nós estamos fazendo aqui nessa casa e homenagear, como disse, a figura do Otomar Pinto e a ele próprio, também homenagear a maçonaria na medida que vou me dedicar à campanha junto com os outros candidatos para que, junto ao povo maçônico do Grande Oriente do Brasil, possamos, de fato, lutar para que a nossa ordem tenha a importância que teve no passado, quando fez a independência do Brasil, a abolição da escravatura e a proclamação da República. Mas nós queremos fazer muito mais. Portanto, encerro aqui dizendo da minha satisfação de coincidir o meu pedido de licença com esses fatos todos. Espero e tenho certeza que o meu suplente, o Sodré Santoro, vai também aqui nesse período fazer um trabalho digno do estado de Roraima, que ele conhece, que ele já convive há muito tempo e, principalmente, digno da memória do Otomar, que ele conheceu tão bem. Muito obrigado e quero pedir a Vossa Excelência que autorize a transcrição de algumas matérias que estão como parte desse meu pronunciamento.